Ana Grilli.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo participou da AgriShow, reconhecida como a maior feira de agronegócio da América Latina, reforçando o protagonismo do setor produtivo paulista em um ambiente que movimenta bilhões de reais em negócios e reúne as principais inovações tecnológicas do campo. Realizada em Ribeirão Preto, a feira se consolida como uma vitrine global para máquinas, implementos, equipamentos, serviços e soluções para o agronegócio. Para essa edição, a FAESP mobilizou 150 caravanas de sindicatos rurais de todas as regiões do estado, levando cerca de 10 mil produtores rurais ao evento, em parceria com o SEBRAE. A iniciativa também ampliou o acesso, então, de produtores de pequeno e médio porte às inovações e oportunidades de negócios, fortalecendo a competitividade do agropaulista. Daí a importância da AgriShow para o estado, porque mesmo depois do encerramento, as trocas de informações, aprendizagens, por exemplo, sobre inteligência artificial, big data, bioinsumos e turismo rural e as possibilidades de negócios que nascem a partir da AgriShow reverberam ao longo do ano rumo à AgriShow 2027.
Agora 6h30, seguimos aqui com o Jornal da Manhã nesta segundona, início de semana.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370. Com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732. Com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Jovem
Pan. ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan FM. São João da Boa Vista.
Você conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
6 horas 34 minutos no Jornal da Manhã, com muita informação para você. Vamos analisar e olhar as principais capas dos jornais de circulação nacional aqui no nosso país, começando pelo estado de São Paulo. O Eliseu estava falando sobre a inteligência artificial, discussões lá nos Estados Unidos, e o Estadão destaca justamente isso, que as ferramentas de IA são usadas em 42% dos golpes virtuais no Brasil. Aí trazendo um outro contexto sobre esses golpes, porque o uso de vídeos e áudios falsos subiu 830% entre 2024 e 2025. O país é líder na América Latina. O que acontece? Muitas vezes aqueles vídeos promocionais até utilizam, né, algumas personalidades, pessoas famosas que supostamente estão vendendo produtos para cometer golpes. Isso, infelizmente, tem se tornado uma prática cada vez mais comum e dia após dia a gente vê isso se avolumando. Até fica o recado para as pessoas, né, que se tiver alguma dúvida, jamais compartilhem esses vídeos, porque eles acabam também sendo proliferados nesses grupos, em comunidades digitais. A pessoa encaminha aquilo sem saber se é de fato ou não, se é verdade aquilo, e aí acaba estimulando também o golpe, acaba contribuindo sem nem mesmo saber. Então, se você tem alguma dúvida, vá no site oficial e veja se aquela promoção realmente existe, porque tem crescido cada vez mais, é o destaque do Estadão. Para a próxima capa, vamos ver o próximo jornal. Folha de São Paulo também destaca a inteligência artificial transformando campanhas eleitorais neste ano. Um outro contexto também, né, trazido sobre a inteligência artificial, que tem dominado realmente os mais diferentes setores. E aí, nesse segmento das campanhas eleitorais, dizendo que a tecnologia segmenta mensagens e substitui pesquisas qualitativas. E é justamente uma tendência, né, a inteligência artificial sendo utilizada para essa questão da campanha eleitoral. E aí também a gente vê aquelas fake news, coisas que vão sendo espalhadas, e isso interfere diretamente no contexto sobre a percepção das pessoas e a forma como elas vão escolher, porque às vezes determinado candidato é prejudicado ou até mesmo ajudado com o uso dessas inteligências. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral também fica de olho para saber aquilo que é fato, aquilo que é fake, para trazer a informação. Só que depois de proliferado também, muitas vezes o prejuízo é grande e isso pode mexer no contexto da campanha eleitoral. E o Globo traz o acesso ao crédito na capa, que dobra entre os jovens e pressiona a inadimplência. Muitas vezes os jovens vão para os bancos digitais, não têm um preparo, uma educação financeira adequada e acabam se endividando e não conseguem arcar com as contas. Então, o Globo traz justamente essa manchete dizendo sobre a facilidade hoje para abrir uma conta sem o preparo de uma educação financeira. A pessoa acaba ali usando demais o cartão de crédito, se endivida e depois não consegue arcar com juros. A gente trouxe também aqui no Jornal da Manhã sobre o saque do Fundo de Garantia, proposta que deve ser anunciada com mais detalhes hoje, né? Utilizando parte do FGTS para a quitação de dívidas. É uma proposta do governo que tem setor já reclamando, como por exemplo ligado à construção civil, e tem setor comemorando, dizendo que vai estimular ainda mais, porque a pessoa paga as dívidas e aí volta a ter crédito e com isso estimula cada vez mais. Só que a gente não vê uma educação financeira, infelizmente, entre os brasileiros. Precisa, é necessário isso também. Vamos agora falar sobre uma questão bastante importante. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começou a vigorar de forma provisória após mais de 25 anos de negociações. Há tempos que a gente fala sobre isso, né? Abrindo caminho para mudanças nos preços de produtos no Brasil. Reportagem de Luísa Câmara.
O acordo insere o Brasil em um mercado de mais de 700 milhões de consumidores, em um bloco que reúne economias com PIB combinado de cerca de 22 trilhões de dólares. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 80% dos produtos exportados pelo Brasil para a União Europeia passam a ter tarifa de importação zerada desde o início desta etapa. Analistas projetam que o acordo pode significar, na prática, uma redução no preço de alguns produtos importados, como vinhos, azeites, queijos e outros lácteos. Veículos, medicamentos e insumos importados para o agro também poderão ficar mais baratos. A diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, explica sobre os impactos e as relações do acordo no agronegócio.
É o maior acordo já negociado pelo Mercosul e ele muda completamente a forma como o Brasil se relaciona comercialmente com os países da União Europeia. Os impactos para o agro brasileiro são enormes. De um lado, um leque de oportunidades para aumento das exportações. E de outro, desafios decorrentes da maior exposição aos produtos europeus.
Apesar das resistências que ainda existem, a expectativa é que a parceria alavanque o comércio entre os dois continentes e seja um instrumento de fortalecimento das duas regiões. A implementação do acordo será gradual para setores sensíveis. Até 10 anos na União Europeia, 15 anos no Mercosul, em alguns casos até 30 anos, visando adaptações econômicas e proteção contra a concorrência internacional. A isenção do imposto vai atingir 91% dos bens que o Brasil importa da União Europeia e, do outro lado, 95% do que vendemos para o bloco econômico. O presidente Lula destacou o caráter estratégico do acordo, reforçando o compromisso com o multilateralismo e a cooperação internacional.
E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que quer evitar que o Brasil cresça, que quer evitar que o Brasil dispute, que quer evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
Ainda serão definidos detalhes operacionais, como a distribuição de cotas de exportação entre os países do Mercosul, com entidades empresariais acompanhando a implementação para orientar as empresas.
Jornal da Manhã, seguimos aqui com muita informação para você e vamos analisar esse tema com o Henrique Kriegner, porque de fato, né, muita coisa vai mudar com esse acordo. Queijos, azeites, conforme destacado na nossa tarja, tendem a ficar mais baratos, só que também os europeus estão muito preocupados com a concorrência em relação às carnes brasileiras, que são extremamente saborosas, têm um padrão de qualidade altíssimo e por isso que tantos protestos foram realizados, porque aquilo que a gente não produz, obviamente, né, é muito viável trazer para o Brasil com um preço mais em conta, como os vinhos, que a gente tem uma capacidade de produção menor, azeite também, mas quando a gente manda para eles não estão gostando tanto dessa ideia.
Pois é, David, não gostam porque os nossos produtos vão chegar mais baratos e são de melhor qualidade, né? Realmente isso é reconhecido no mercado internacional, a qualidade dos produtos brasileiros. E vai forçar, o benefício maior é forçar o Brasil a se modernizar e aumentar a produtividade. Eu acho que esse é o grande ganho interno, além, óbvio, né, do ganho financeiro que os produtores vão ter, vai ser forçado a produzir mais e produzir melhor, com mais modernidade, com mais tecnologia. E isso precisa ser observado também pelo governo federal, precisa ser observado pelas organizações que trabalham com o agro, para que os produtores sejam capacitados a dar conta desse acordo. Esse acordo ele não pode ser uma vitória só no papel, ele precisa agora ser executado. Sabe aquele contrato que alguém fecha, né, que é um contrato muito grande, que pode trazer muito dinheiro para dentro da empresa? Pois é, foi firmado, é o primeiro passo. Agora ele precisa ser executado para se provar de fato interessante para ambas as partes aí. Esse discurso só, David, do presidente Lula, ele é muito fora da realidade, porque, na verdade, quando a gente analisa os fatos, a gente percebe que não tem ninguém lá fora se opondo ao desenvolvimento do Brasil, não. A maior oposição ao desenvolvimento do Brasil somos nós mesmos, é o próprio Estado brasileiro que coloca impostos e mais impostos, burocracia atrás de burocracia, em cima dos produtores, especialmente do agro. Então não tem ninguém impedindo o agro de fora do Brasil, impedindo o agro de avançar e de produzir e de se modernizar. Quem impede é o Estado brasileiro. E isso precisa ser muito observado, considerando, inclusive, que nós temos ano de eleição. precisamos considerar essa pauta, porque isso tem impacto no dia a dia do brasileiro também.
Dois militares norte-americanos estão desaparecidos no Marrocos, onde participavam de um exercício militar, de acordo com o comando norte-americano para a África. A reportagem é de Eliseu Caetano.
Dois militares norte-americanos estão desaparecidos no sudoeste do Marrocos após participarem de um exercício militar multinacional, o African Lion 2026, o maior anual das Forças Armadas dos Estados Unidos no continente africano. As autoridades confirmaram o incidente neste domingo e uma operação de busca e salvamento está em andamento desde então. Os dois militares foram dados como desaparecidos no dia 2 de maio, perto da área de treinamento Cap Dra, nas proximidades da cidade de Tantan, no sudoeste marroquino, junto ao Oceano Atlântico. O incidente ocorreu durante as atividades do exercício, que envolve treinamento conjunto em ambiente desértico e costeiro. O US Africa Command, conhecido como AFRICOM, informou que os Estados Unidos, o Marrocos e outros países participantes do African Lion mobilizaram imediatamente recursos para as buscas, incluindo meios terrestres, aéreos e marítimos. Abre aspas. O incidente permanece sob investigação e as buscas estão em curso. Fecha aspas. Nosso foco está nos militares envolvidos e em suas famílias, diz ainda o comunicado. O exercício foi parcialmente interrompido neste domingo para direcionar os esforços a essa operação de resgate. O African Lion é o principal exercício conjunto liderado pelo AFRICOM. Em 2026, envolve mais de 5 mil militares de mais de 40 países, além da OTAN, e ocorre em quatro nações: Marrocos, Gana, Senegal e Tunísia. O objetivo é aumentar a interoperabilidade entre as forças americanas aliadas e africanas com treinamentos que incluem operações em todos os domínios: terra, ar, mar e ciberespaço, respostas a crises e capacitação regional. A edição desse ano começou em abril e deve se estender pelo menos até o meio de maio. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as identidades dos desaparecidos, suas funções específicas ou as circunstâncias exatas dos desaparecimentos, se ocorreu durante um treinamento específico, deslocamento ou atividade aquática costeira. As autoridades evitam especulações enquanto a investigação prossegue. O Marrocos é um parceiro estratégico dos Estados Unidos na África e frequentemente cedia grande parte do African Lion, especialmente na região sul, com terrenos que simulam diversos cenários operacionais. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E agora chega o momento, está no ar o É da Sua Conta, uma parceria PicPay com a Jovem Pan News. A Renata Flores já está aqui conosco nessa segundona, porque Dia das Mães está chegando, as pessoas estão se preparando para comprar o presente, acredito que muitas vão deixar para a última hora, mas os empreendedores precisam se preparar também, né, Renata? Muito bom dia.
Oi, David, bom dia para quem nos acompanha. Pois é, está chegando o momento de muita oportunidade, né? Como a gente está só na segunda, vamos aproveitar para trazer dicas, enfim. E você sabe, e grande parte da nossa audiência também, que o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio brasileiro, só fica atrás do Natal, né? Que aí, enfim, não tem como competir. E um dado importante, David, é que só no ano passado o e-commerce faturou mais de 12 bilhões de reais no período do Dia das Mães. Então, é muita gente atrás de presente, claro. Acho que nenhum empreendedor, nenhuma empreendedora quer ficar de fora, né?
Sem dúvida alguma, né? Uma data extremamente importante, como você mesmo destacou, perdendo apenas para o Natal. Mas com certeza, né? Alguns comerciantes ainda ficam na dúvida sobre como se preparar.
David, minha dica, ela sempre começa pelo básico. Quando a gente tem oportunidade, então, melhor ainda. Começa pelo básico, organiza o seu estoque, porque o Dia das Mães é uma época de muita procura. Então, o empreendedor precisa se planejar bem para não ficar sem produto e perder dinheiro durante essa semana. Dois, investe em propaganda. Usa suas redes sociais para divulgar o seu negócio, posta promoções com descontos cumulativos. E aí, caso você veja que a demanda está muito grande, que ótimo, e que você vai sim precisar de uma ajudinha a mais com as vendas, aí ainda dá tempo, contrata algum funcionário temporário.
Agora, Renata, uma coisa também que a gente tem que observar é que nem todos os comerciantes têm recursos para fazer isso, como, por exemplo, você citou do uso das redes sociais. Às vezes a pessoa precisa fazer impulsionamento porque tem um engajamento baixo. Como a pessoa pode obter, então, um crédito de forma mais facilitada para que realmente ela possa alavancar o seu negócio?
É um ótimo questionamento, David, porque vou trazer uma solução do PicPay, estou aqui para isso, né? É pedir a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas. Basicamente, o empreendedor vai solicitar o adiantamento desse dinheiro das vendas que ele já fez pela maquininha. E o mais legal, David, é que dá para antecipar esse valor das vendas tanto pela maquininha do PicPay quanto de outros bancos que ele usa, né? Eu já falei sobre o Open Finance, tudo isso. Então, para solicitar é fácil, você vai acessar o app do PicPay Empresas, vai apertar lá a função antecipação. Daí o dinheiro vai cair na conta cadastrada no mesmo dia e o empreendedor já então consegue se planejar para as vendas dessa semana. E você deu um ótimo exemplo, até para fazer um impulsionamento ainda hoje, amanhã.
Tá certo, Renata Flores, ótima dica. E aí a pessoa consegue antecipar e dessa forma alavancar ainda mais as vendas, que é a expectativa para esse Dia das Mães, que já é nesse domingo, hein, gente? Não se esqueçam. Obrigado, Renata.
Pois é. David, até amanhã. Ótimo dia a todos.
E olha só, o presidente Lula começa a semana com reuniões com ministros do governo para discutir a crise política. O Marco Viana traz os bastidores desse encontro. Marco, muito bom dia a você. Quais os contextos e as informações de bastidores que você pode nos atualizar?
Oi, David, bom dia para você, ótima semana a todos que nos acompanham. Pois é, Lula começa a semana em meio a uma das maiores crises políticas do terceiro mandato. Aliados do presidente esperam uma reunião já nos próximos dias, já no início da semana, os ministros da ala política, justamente para discutir os rumos do governo após derrotas importantes no Congresso. A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e a derrubada do veto sobre as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Bom, tem sido um questionamento muito grande após essas derrotas no Congresso. Bom, diante desse cenário, cresce a pressão para que Lula assuma um papel mais ativo na articulação política. Há divisão entre os aliados, uma ala defende um discurso mais duro contra o Congresso, enquanto outra prega cautela, reaproximação para garantir governabilidade. Perdão. Bom, nos bastidores a expectativa é de que o presidente Lula parta para uma reorganização imediata na base, com distribuição dos espaços políticos, reforço na relação com partidos do centro e uma presença mais constante nas negociações diretas com os líderes do Congresso. Outra frente de atuação deve ser a definição de uma agenda prioritária mais enxuta para evitar novos desgastes e também que precisa melhorar, há quem diga que há necessário que se melhore a comunicação política, tentando reposicionar o discurso e também recuperar apoio dentro e fora do parlamento. Bom, o desafio agora do presidente Lula é transformar a crise em reação, reconstruir pontes e garantir uma base mínima de sustentação para chegar mais forte nas eleições. Nós vamos continuar acompanhando todas essas agendas e novas articulações aqui diretamente de Brasília. Volto com você.
Tá certo, Marco Viana, muito obrigado pelas informações, ao vivo direto de Brasília. Já vamos com Henrique Kriegner para analisar essa questão sobre a expectativa de quais vão ser, né, as tratativas em relação a essa reunião com os ministros, porque o próprio presidente Lula, durante a votação, até para conseguir ampliar, liberou 3 ministros para ajudar nessa articulação também, não só na votação, mas não surtiu muito efeito. E agora, o que ele pretende fazer?
Pois é, a pergunta é o que vai fazer e também quanto vai custar, né, David? Porque só nessa brincadeira aí da aprovação, da tentativa de aprovação, por exemplo, do Jorge Messias no Senado Federal, custou para os cofres públicos os 12 bilhões de reais ali em emendas que foram liberadas, não estavam liberadas e foram liberadas como um aceno, vamos chamar assim para não falar coisa pior, por parte do governo federal, para os senadores poderem entender que ali existe uma abertura maior caso votassem a favor. Os senadores pegaram os 12 bilhões e não votaram no Jorge Messias. Essa é a grande contradição e isso deve estar deixando o presidente Lula ali realmente muito incomodado. Mas a gente vê que tem ali uma diretriz para poder eliminar, na verdade, demitir pessoas que são ligadas a Davi Alcolumbre de cargos de confiança. Isso foi aventado e pode ser colocado em prática nos próximos dias. A gente vê também reposicionamento, inclusive, de pessoas do Centrão, que são têm cargos de liderança dentro do governo Lula e também podem ter esses cargos removidos ou mesmo serem pressionados a fazer um posicionamento contra Davi Alcolumbre, que é esse grande articulador e opositor do governo nesse sentido. O que a gente não vê, mais uma vez, é interesse nacional. É uma briga pelo meu, não uma briga pelo que é melhor para o Brasil, David. E aí volta a pergunta, né? Quando é que vai acabar? Isso é direita e esquerda, mas é uma prática que a gente vê na classe política brasileira, que é trabalhar para garantir o seu, garantir a sua reeleição, ainda que custe aquilo que é melhor para o povo brasileiro. E isso precisa mudar, David.
É exatamente isso, né? Ficam mais preocupados com o discurso do que propriamente com as ações que eles vão desempenhar, que vão aprovar ou até mesmo recusar. E tem proposta importante que deve ser discutida, fim da escala 6x1. Por isso que a gente precisa voltar os olhares para essa questão, porque de fato pode impactar todos os brasileiros. Mas você citou o Davi Alcolumbre, né? Sobre a indicação, a votação do Messias, que foi rejeitada então ao Supremo Tribunal Federal. E agora o presidente do Senado está gigante. Ele até praticamente acertou o placar de quantos senadores iriam ali contra a continuidade para que o Messias fosse ministro do STF. Então, isso demonstra que ele conhece muito bem a casa e que está muito alinhado com os parlamentares.
Exato, exato. E aí a gente tem que entender até onde vai essa nova lua de mel aí de Davi Alcolumbre com boa parte do Senado, porque de fato não é um relacionamento que não tem teto de vidro, não. Tem muito teto de vidro, tem muita questão ainda para vir à tona e já se fala sobre um possível abafamento do caso do Banco Master, das novas escutas que seriam feitas e nós como população brasileira não podemos deixar isso acontecer, porque esse é o caso que tem maior potencial de pegar essas grandes lideranças que pensam, né? E no dia a dia acabam fazendo isso, mas pensam que mandam no Brasil e estão acima da lei. Davi Alcolumbre tem sim um receio muito grande dessas novas descobertas aí do Banco Master e isso precisa vir à tona para trazer a luz para todas as pessoas. A tentativa agora é de ele garantir a reeleição. Ele ficou muito abalado com a questão no apoio da centro-direita e a direita no Senado por conta da sua promessa em votar a anistia, a dosimetria e depois não ter feito isso. Só fez agora, né? Depois de muita pressão. Então, esse relacionamento ficou muito desgastado. Resta saber agora o que mais ele vai tentar fazer para conseguir recuperar essa moral que ele ainda pensa que tem.
Agora, 6 horas e 57 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul. O mundo viu nascer o penta! Estados Unidos, México, Canadá. Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo, em qualquer lugar do mundo. É só acessar www.jovempansaojoao.com.br.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo, excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Esta é a Jovem Pan. Number
one. Cafeteria Havana te faz dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem.
Jurassic Park.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
We'll be right back.
7:04, muito bom dia para você que tá aqui ligadinho na Jovem Pan São João da Boa Vista, começando mais um Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan São João, já agradecendo a sua audiência, você que tá ligadinho na Jovem Pan de São João da Boa Vista, nos ouve pelo rádio. Alô, Walter Ferreira, sempre no tradicional e eficiente radinho de pilha, obrigado pela audiência de todos os dias. Para você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, está nos ouvindo, muito bom dia, obrigado pela audiência. Para você que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, muito bom dia aí pela audiência. Para todo mundo que de alguma forma está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, primeira edição. Hoje é segunda-feira, Mauro Valim já está por aqui também para a gente comentar, falar dos principais assuntos, enfim, muita coisa acontecendo em São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Mauro, bom dia.
Bom dia, Reinaldo, bom dia, Bruno, bom dia, amigo Jornal da Manhã. Olha só, da hora que você falou do radinho de pilha do Walter até agora, passou um filminho na minha cabeça aqui. Eu vendo meu avô Mané, escutando o jogo no motorrádio, meu pai, eu levando o filho meu para dentro de casa, para dentro de carro, e ficar os dois lá dentro do carro, escutando o Fiore Gigliotti, Osmar Santos, e ouvindo o rádio. É dali que começou a minha paixão. Eu lembro quando eu saía muito cedinho para viajar com meu pai também, que meu pai saía escutando um programa que chamava O Pulo do Gato, que era da Rádio Bandeirantes, sim, que era bem cedinho. E foi aí que despertou esse amor por rádio, que depois você me apadrinhou para estar aqui 6 longos anos já.
Pois é, rapaz, o rádio é apaixonante, né? Tanto para quem faz, quanto para quem ouve, quem gosta, tá todo dia ali ligadinho, acompanhando a programação, sempre ligadinho no que a gente vai levar. Aproveitar então para dar esse bom dia para você que já chegou, para você que tá aqui já acompanhando o Jornal da Manhã. Eu já vi que a Cristina Cornelli tá por aqui, o Walter Luman também, a Mariana Marques, a Benedita Camargo, Humberto Fernando Inácio já está por aqui, Udo Matiello, Aparecido Ferreira, Eduardo Caldeira, Juninho Zanetti está perguntando aí, dando um bom dia para todo mundo, falando, e o Mirassol, hein? Por quê? Teve algum jogo, Bruno? Não estou sabendo. Também não estou sabendo.
Submarino Amarelo, Brasília. Brasília é um Submarino Amarelo.
Nós vamos ver daqui a pouco essa história. Olha lá, o Fernando Quinzante, São Paulino é fogo, né, cara? Estão tudo sumidos, de repente eles vêm. Como é que terminou o Mirassol? E o Bahia? Quando acabou aí? Tem que perguntar, hein? Tem que perguntar. Erasmo Germinari, bom dia. Ó, meu amigo Marco Badal. Ó, o Marco da Casa da Impressora, o Brunão tá perguntando aqui, viu? Como que é o apelido mesmo? É o Marco Badalo, vem aqui que o Brunão quer te conhecer aí, Badalo. O Marco lá da Casa da Impressora começou a vender álbum da Copa do Mundo. A estreia da venda foi na quinta-feira, agora na véspera feriado. Nossa. Tradicional álbum, lá eles estão fazendo alguns brindes, faz taça da Copa do Mundo, porta-figurinhas e tal. Você lembra da tua época de álbum?
Lembro. Meu filho mais novo me convidou a financiar o álbum esse ano e eu corri.
É, rapaz, eu faz tempo que eu não faço também, mas é sempre Copa do Mundo, você vai catar ali na região central da cidade, alguns pontos, vira ponto de troca de figurinhas.
Não, a faculdade dele, ele faz jornalismo, no lugar que tem mais gente aspirando a jornalismo esportivo, que é a Fundação Casper Libro. Ele falou que nas escadarias ali vai começar, porque tem o objetivo, tem a Casper, enfim, para fazer as trocas, né? Que é o grande barato também de fazer a coleção, são essas trocas, mas enfim, passei batido.
É, então, também passei batido, mas tá aí, muita gente gosta. Fiz um merchan gratuito do Marco aqui, porque estão investindo, fazendo brinde, fazendo umas coisas especiais de Copa do Mundo, e o comércio tem que entrar nessa onda mesmo. Copa é um momento de O pessoal abraçar, né? Então tá aí, os álbuns começaram, o Marco tá ali na casa da impressão, na frente do Carmelo. E vamos ver se aquela molecada começa aquela trocação de figurinha, então algo saudável. Sai do celular. Sai do celular. Álbum de papel, nada de álbum de aplicativo, com figurinha online, nada disso. Tradicional, álbum de figurinha já começa a rodar pela cidade. Rafael Basta por aqui, doutor Ike Souza também. Bom dia, Carlos Moché, sempre chegando cedo. Obrigado aí pela audiência. Maurício Armidoro, rapaz, mandou uma mensagem aqui. Em primeiro lugar, bom dia, dizia a mensagem. Em 17º, Corinthians. Ô, tá brincando comigo já cedo, hein, rapaz?
Uma boa mensagem.
Bom dia, Maurício Armidoro. Faz parte da realidade, né? Faz parte da realidade. Diniz enfrenta sua primeira derrota. Aliás, o primeiro gol tomado, porque ele vinha de 7 jogos sem tomar gols. Com vitórias e empates. Agora ele conhece aí a sua primeira derrota. Vamos ver como é que vai ser a reação do torcedor aí. Ainda tá em lua de mel
com o torcedor. Tá com crédito, né?
Tá com crédito. Elisa Pereira.
Não tá que nem o Roger, né? O Roger tá mal na fita.
O Roger ganha e é vaiado. O Roger não tem saída pra ele. E todo mundo que tá acompanhando, o Carlão Bruno também já chegou. O Dovaldo Vaccaro chegou. Todo mundo acompanhando o Jornal da Manhã. Vamos lá. Vamos começar trazendo algumas informações importantes?
Não. Só para Dovaldo ficar até o fim aí, que descendente de italiano, ontem a gente já conversou por WhatsApp, a colônia italiana comemorando que tem dois italianos aí arrebentando a boca do balão. No final a gente fala do assunto.
Pois é. Rodrigo Dominichelli também já chegando, obrigado aí pela audiência de sempre. Eu quero trazer, eu vi até alguma publicação. Imprensa local, falando que na última semana a Câmara Municipal aprovou aí projetos de decreto legislativo concedendo homenagens a algumas pessoas. Eu bati nessa tecla na última semana, quando falaram de título de cidadão para alguém, né? Alguém que recebeu homenagem, não tô lembrando quem que é, mas foi na esfera federal, homenageando uma pessoa nada a ver, assim, né? E eu falei, ó, o pessoal tem que ter mais atenção na hora de fazer homenagens, na hora de dar título de cidadão. Isso vale para a nossa cidade, para todas as outras. Dar nome em espaços públicos. Tem que ter merecimento, né? Cuidado. Porque se você fizer por politicagem, igual já deram o título para uns caras aqui que nunca pisaram na cidade, para agradar político, sabe aquelas histórias? Se desmerece quem realmente faz jus a determinada homenagem. Eu vi aqui que passaram aqui 10 medalhas de mérito esportivo e 4 medalhas de mérito cívico 24 de junho. Que essas medalhas 24 de junho são dadas agora, perto do aniversário da cidade, para homenagear algumas pessoas que fizeram pela cidade, que tem peso e tal. Eu não sei a maioria deles aqui, mas vou trazer durante a semana, mas eu sei que uma delas, porque eu ouvi do próprio vereador, isso foi o vereador Ney, conversando com ele, fui na farmácia para comprar remédio, tá? E aí ele contou que ele vai homenagear, entre essas pessoas, a dona Ana Alencar. Dona Ana, que foi diretora do Externato Santo Agostinho, continua nativa.
Sim.
E foi diretora dessas educadoras da velha guarda aí, tipo...
Ainda tem participação lá?
Tem, né? Participação lá, mas foi minha diretora. Então, tô falando disso há 30 e poucos anos atrás, a mais, né? Quando eu já tava, eu entrei lá, já era diretora. Então, assim, daquelas homenagens que...
Merecidas.
Quando vi o nome da dona Ana Alencar, às vezes homenageia tanta pessoa que... de fora e que às vezes não merece. E aí vi a dona Ana Alencar... E eu fiquei feliz. Então,
muito merecido.
Muito merecido, né? Ainda mais atuar na área da educação, né? Uma área hoje tão, tão deixada de lado.
Referência, dona Ana, né? Eu que não estudei no externato, conhecia muito o Ricardo, filho dela, Zé Carlos, ex-marido dela, finado Zé Carlos, amigo do meu pai. E merecidíssima homenagem.
Merecidíssima homenagem, viu, dona Ana? Não sei se ela tá ouvindo aqui, eu sei que ela já... Ela é ouvinte do programa, algumas vezes já acompanhou, mas entre os homenageados estará aí a dona Ana. E a gente fica muito contente, porque é merecido por tudo que fez aí pela educação e que ainda faz. Você tem muitos jovens hoje encaminhados, bem formados, com sucesso profissional, devem pela passagem pelas mãos da dona Ana nas escolas que ela foi diretora, enfim, então...
E assim, não que quem é novo não mereça uma homenagem dessa, mas é legal dar uma homenagem para a pessoa que já... Porque né, vai se consolidar, vai ter longevidade no que está fazendo, tudo. É o caso da dona Ana, quer dizer, há quantos anos ela trabalha em prol da educação da cidade e está nativa até hoje, quer dizer, vale muito, homenagem extremamente merecida.
Vale muito, vale muito. Falar sobre a economia aqui da região, até o Adriano Alvarez na última quinta já passou por isso, mas a gente batendo até com um número que chama atenção, Mauro, que nesse primeiro trimestre a nossa região ela tem aí um saldo de 15% a mais em relação ao mesmo trimestre do ano passado na questão do superávit, aí, que seria a diferença entre exportação e importação. Nós mais exportamos do que importamos, então vem um saldo positivo de 155 milhões de dólares.
Isso dá uma esmiuçada no assunto?
Dá uma esmiuçada.
Café? Ó, café deve ser um...
Nós tivemos um superávit de 155 milhões, que é resultado das exportações, 214 milhões de exportações, e importamos só 59 milhões. Ou seja, a matemática simples tira um do outro, 155 milhões aí de superávit em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo indica que os municípios da região mais exportaram do que importaram, óbvio, a conta simples. E os produtos mais exportados, entre eles, estão o café, o chá, mate e especiarias. Eles representam aqui 61%. Não, sabe é que... uma engrenagem aqui.
Você sabe que o café é sul de Minas, a nossa região aqui e tudo. Mas a questão do chá, eu fiquei surpreso quando li.
Pois é, eu não sei o que o chá representa nesse universo de 61%, porque eu sei que o café é violento de grande.
Café é violento.
Mas é uma pergunta para a gente fazer. Depois para o Adriano, talvez num outro bloco que ele vier aí, dos 61% dessa grande engrenagem econômica que reúne café, chá, mate, especiarias, conseguir discriminar quanto que é o café, quanto que é o mate, que especiarias são essas, porque é muito interessante. Depois a gente tem outros aqui, ó, preparações alimentícias, 18,4%. Não consigo entender o que seria, quase 20% das exportações estão aqui, ó. E depois a gente tem animais vivos, 4,2%. E aí a gente entra num punhado de outras questões aqui.
Preparações alimentícias, hein?
Então, preparações alimentícias. É outra questão da gente entender. Já as importações, elas estão concentradas em máquinas e equipamentos mecânicos, a 43,7%. Além de produtos como os leite, laticínios e ovos e materiais elétricos. Olha que maluquice. A gente importa leite, rapaz.
Baita bacia leiteira, né?
Pois é, o Brasil deixa de produzir bastante leite para ter que comprar de fora. Os principais destinos das exportações nossas aqui regionais são a Alemanha, 21%. A Alemanha é uma das maiores produtoras daqueles sachezinhos de café, os cafés... as cápsulas, né? Então ela compra o nosso café aqui,
depois vende,
processa
pra gente
e vende pra gente por valor agregado lá em cima, né? Não tava na hora da gente fabricar isso aqui com mais incidência, né? A Itália, 10%, Rússia, ó, 7,5%. Então, muito interessante. Já as importações, a gente comprou 23% das nossas compras vieram da Suíça. O que será que a gente compra da Suíça, hein?
Que louco, deve ser
chocolate?
Deve ser equipamento.
Daí, deve ser equipamento, porque se 43% é equipamento, a Suíça deve ser forte nisso. China, 22,5%, e Estados Unidos com 13%. Interessante esses números, né?
Sim.
Acho que valeria um ao vivo qualquer dia com o Adriano aqui para a gente esmiuçar e
entender. O Adriano destrinchar isso daí, né?
Exatamente, para a gente entender para onde está indo e da onde a gente tem comprado. Acho que é muito interessante a gente saber sobre isso, tá bom? Deixa eu trazer aqui ainda conteúdos da nossa cidade. Na última semana, a DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais, numa ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná, prendeu um suspeito aqui, um homem de 53 anos, em flagrante. Ele estava lá nos predinhos do professor Cavalcante, no bairro Solar da Mantiqueira, e ele é acusado de integrar aí uma rede de pedofilia que... Teve um caso lá no Paraná, de um cara que abusou da própria filha, coisa do tipo. E aí começaram a seguir, a polícia quebrou as ligações desse cara, foram descobrindo ligações por diversos lugares. Uma das ligações estava com esse rapaz aqui da cidade. E a polícia, ao abordá-lo no celular dele, tinha realmente imagens de pedofilia, de zoofilia. Olha que maluquice. E por isso ele acabou sendo preso em flagrante. A polícia que vem... pegando firme na, investigação, monitoramento desses casos de estupro, de pessoas que movimentam material de pornografia infantil. E tem que pegar mesmo, é o tipo de crime que é... Não que outros crimes sejam aceitáveis, mas você fazer isso com criança, com vulnerável... Tem um caso aqui que eu vou... Quer ver? Vou aproveitar para falar agora, que aconteceu em cidade da região aqui, que é um absurdo. Um ex-vereador da cidade de São Carlos.
Matão, não
é? É, um ex-vereador da cidade de Matão, tá? Alexandre Henrique de Sink, já que foi publicamente divulgado aqui, ele foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha menor de idade na última sexta-feira, lá em São Carlos ele estava, tá? Ele é ex-vereador de Matão, mas São Carlos. Ele também responde por violência doméstica, desacato, desobediência, resistência, falsidade ideológica, maus tratos de animais. É, olha que maluquice aqui. Parece que no momento da prisão ele tentou reagir, enfim. E aí acabou preso. Mas como é que pode, né? Como é que pode? É isso que a gente está falando aqui em São João. Preso esse rapaz com esse tipo de materiais, e aí um ex-vereador, um cara que já foi representante da população na cidade dele, autoridade local, tudo. Como que pode um cara praticar um estupro contra a própria filha menor de idade, mano?
Ah, isso é inenarrável, né, cara?
Inenarrável.
Não dá pra entender mesmo que tipo de desvio, que tipo de problema que tem a pessoa pra...
É, ou é internação ou prisão, mas não pode ser curta. A gente, assim, não pode sair, tem que pagar pelo que fez. Nossa, é onde a gente vê, às vezes, a sociedade fazendo as coisas com as próprias mãos, porque a sociedade não aguenta mais esse tipo de coisa, porque é incompreensível. É incompreensível, mas tá aí. Infelizmente, tem que noticiar algo assim. É, a gente reforça aqui também, foi uma informação que a gente trouxe aí na última semana, que o Poder Público começa a fechar o cerco e apertar aí em relação aos terrenos sujos na cidade, né? Agora a gente vai entrar numa época de estiagem, poucas chuvas, e aquele terrenão fica sujo, o pessoal taca fogo. Não pode limpar terreno com fogo. Não pode, é crime, tá? É crime. Então, quem manter o terreno sujo, não manter ele limpo, vai tomar multa pelo Mato Alto. Se queimar, toma multa e processo por crime ambiental, por fazer... esse tipo de conduta que não pode, então fica dada a dica aqui.
Mas aproveitar também para começar a chamar atenção, como a gente faz todo ano aqui, com relação à estiagem, durante a estiagem, os cuidados que a gente tem que tomar aí por conta de incêndio, né? Nós tivemos em anos anteriores aí experiências assim tristes aí de muito fogo, né? O último ano já foi menos, então... Atenção redobrada nos próximos 90, 120 dias aí, que é o período em que tem pouca chuva e que fica fácil fazer queimada se não tiver muito atento, tomando cuidado, jogando bituca de cigarro na estrada, no... enfim, tomar todos os cuidados aí pra gente evitar.
E aí, não fazer queimada, né? Porque em bairro, na zona urbana, quando você taca fogo num terreno, aquela fumaça acaba com o bairro inteiro ali. Idosos, crianças têm problema de asma. Aliás, São José do Rio Pardo, uma tragédia na última semana, septamento de um menino, acho que 14 anos, 15 anos, teve uma crise asmática, foi pro hospital e morreu. Foi pra UTI, não conseguiram, chegou lá já numa crise forte. Então, assim, às vezes a gente fala, parece que é brincadeira, a história do fogo, da fumaça em zona urbana. Para quem tem esse tipo de problema respiratório, é extremamente grave. Imagina se tacar fogo no teu terreno e morrer uma pessoa ao redor por causa de uma crise respiratória, alguma coisa assim, você vai responder. Então, toma cuidado. Estamos entrando numa época bastante complicada. Para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente relembra aqui uma notícia que a gente já vem trazendo aí desde a última semana, que o prazo para regularizar e tirar